Buenas, meu povo! Aqui quem vos fala é Murilo Souza e esse é o episódio número 1 do podcast Política Descomplicada. Nesse primeiro encontro, nessa primeira semana, nós vamos conversar um pouquinho sobre conservadorismo político, suas origens e possíveis significados. Bom, a minha fala principal e a linha de raciocínio aqui nesse podcast sobre conservadorismo, o número 1 do nosso podcast Política Descomplicada, vai ser a partir de um livro chamado Dicionário de Política, de Norberto Bobbio, um autor italiano, e foi publicado, a primeira publicação, em 1976. É um material que, pela data, pode parecer um pouco desatualizado, mas ainda é muito útil para a gente entender alguns processos políticos e históricos. Então, vamos lá. Qual a primeira impressão que nós temos com a palavra conservadorismo? Eu acredito que seja a de uma pessoa que tende, politicamente falando, a conservar o que ela conhece, ou seja, os sistemas que ela viveu, conheceu, etc. Eu acho que essa definição mais coloquial do termo, do conceito, né, que a gente vai abordar hoje, vai nos servir como um norte bastante interessante. Então, guarda essa informação, ela não é inútil. Então, conservador é aquele que deseja conservar. E aí vem algumas perguntas, conservar o quê? Né? E o Bobbio, o nosso autor, a primeira coisa que ele vai nos levar a pensar é que as pessoas tendem muito a considerar o conservadorismo pela sua função e não pelo seu conteúdo. E a função dele seria a de conservar as coisas. É justamente essa que eu acabei de comentar, que inunda o senso comum sobre o termo. Ou seja, o conservador se contrapõe às forças inovadoras e defende ideias, atitudes que visem a manutenção do sistema vigente, seja ele qual for. E nós temos também a marca, dentro desse termo, dentro desse conceito, conservadorismo, uma carga muito emotiva, que vai trazer um monte de ambiguidade para o significado e tal. E o que o nosso autor vai nos levar a pensar aqui, e o que eu quero que vocês pensem também, é não apenas a função do conservadorismo, que é conservar, em uma última instância, mas também o seu conteúdo. E para ir para o conteúdo, para o momento de surgimento, para os seus significados possíveis, mudanças ao longo do tempo, nós temos que introduzir um outro conceito, que é um conceito de progressismo. E aí nós vamos ter esse par que vai caminhando junto. Acaba que por serem complementares em alguns sentidos, as pessoas vão ter eles como uma dialética absoluta às vezes, mas isso não é verdade, pelo menos não na visão do Bobbio. A dialética absoluta entre conservadorismo e progressismo pro Bobbio é um pouco imprecisa, abstrata, improvável, nessas palavras inclusive. Então vamos pensar, se conservadorismo é o posicionamento político daquele que quer conservar certos aspectos da sociedade e analisa ela a partir da valorização do que se quer conservar, o progressista é aquele que está mais aberto a uma visão modificadora das suas realidades. Estamos em concordância até o momento. Conseguem me seguir aqui? Tranquilo? Pois é. Então, pensando a origem desses termos, a gente vai ir para a Idade Moderna, que aqui corresponde ao início ali das grandes navegações, início do século XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, até a Revolução Francesa. Claro, isso para definição, pelo menos em português, né? Em inglês, essa idade, a Idade Moderna, é chamada de Early Modern. E a Idade Contemporânea, para nós, é chamada de Modern Age. Então, é interessante fazer esse contraponto. Inclusive, um paralelo interessante aqui é de que quando as pessoas falam de pós-modernidade, essa modernidade que elas estão falando, na verdade, é a contemporaneidade que nós temos nos nossos conceitos, que a gente vai ler nos nossos artigos aqui da produção acadêmica brasileira. Eu não sei qual é a abrangência disso, mas em inglês tende-se não, geralmente se chama a modernidade de Early Modern Age e a contemporaneidade de Modern Age. Ou seja, esse processo de origem do conservadorismo e do progressismo, esse par que vai se acompanhando, vai se modificando ao longo do tempo, no espaço, data aí dessa modernidade, dessa Early Modern Age. E aí, mais especificamente, século XVIII, as transformações que vão ocorrendo ao longo da modernidade, e o século XVIII como grande palco desse início dessa contraposição de posicionamentos em relação às mudanças, à natureza do homem, à razão, e aqui homem, compreendo ser humano. Então, vou tentar fazer essa substituição sempre que conseguir, sempre que lembrar, mas estou, por conta dos textos, muito marcado por essa expressão. Sei qual é a problematização em cima dela e peço desculpas de antemão. Vejam bem, então o início dessa nossa discussão toda sobre conservadorismo, progressismo, o que é o conservadorismo em si, o que ele significa, vai para o momento da modernidade em que há um longo processo de laicização do pensamento político. No medievo, na idade medieval, nesses 1.000 anos que a gente costuma pensar como idade medieval, não faz sentido pensar conservadorismo e progressismo, porque não há laicização, não há protagonismo da razão nos seres humanos para que a gente pense projetos políticos. Então, o que você conservaria dentro desse sentido? Se a perspectiva política dentro da Idade Medieval, ela é toda inundada por um pensamento teológico divino, de ordem das coisas e ordem das pessoas dentro dessa ordem divina. Então, só faz sentido pensar o conservadorismo quando há um pensamento de mudança em curso, um pensamento que defende a mudança, que justamente seria, num primeiro momento, a definição do progressismo. E eu trago uma frase do Bobbio para a gente esclarecer um pouquinho esse primeiro momento de pensar o conservadorismo em sua origem. Lá vai. O pensamento cristão que o precedera jamais se havia proposto a alternativa conservadorismo barra progressismo, uma vez que a sua perspectiva histórica era, sob o ponto de vista dos valores, inteiramente estática, já que o fim último do homem era ultraterreno. Ou seja, o fim último dos seres humanos, ao longo da Idade Medieval, marcada pela sua religiosidade, pela ética cristã, era a salvação. E, portanto, o projeto humano, digamos assim, era fazer de tudo para a salvação. Se vivia esta vida com perspectiva na próxima. Então, é óbvio que isso na prática tinha problemas de aplicação. Mas não há espaço anterior à Idade Moderna e à laicização do pensamento político, ou seja, o distanciamento do pensamento político dessa lógica religiosa de que há uma designação divina para os seres humanos, não há, anterior a isso, anterior ao processo de laicização, a possibilidade de a gente pensar conservadorismo e nem progressismo, portanto. Na antiguidade também não, porque havia uma perspectiva cíclica dentro dessas sociedades e civilizações antigas em relação ao curso da história. E é nesse contexto moderno de laicização do pensamento político que essa antropologia tradicional, que pensa o ser humano como criação divina e, portanto, com lugar dentro dos planos divinos, inclusive politicamente falando, é a isso que se opõe o progressismo que vai nascendo dentro do período moderno. E, inclusive, acaba culminando numa antropologia revolucionária. Vejam só. Essa antropologia revolucionária, que surgia a partir de algumas teorias do século XVIII, trazia a ideia de que os homens poderiam, a partir dos seus conhecimentos, aprimorar ainda mais esses conhecimentos e dominar a natureza, buscando a autocompreensão e a felicidade. E é a isso, a essa antropologia revolucionária que coloca nas mãos dos seres humanos a possibilidade de mudança, a possibilidade de construção de um projeto de sociedade que se opõe aos nossos primeiros conservadores. É a isso que a gente vai dar o nome de conservadorismo. E aí depois a gente vai conferir daqui a alguns minutos quais são os pressupostos do pensamento do primeiro conservador, do fundador da tradição conservadora de pensamento, Edmund Burke. E falando um pouco mais de progressismo, para que a gente possa justamente situar o conservadorismo, nesse primeiro instante, aí no século XVIII, e aqui a gente vai tratar muito de século XVIII, o progressismo nesse primeiro instante, ele está diretamente ligado ao racionalismo intelectual, a ideia de que a razão ela tomava uma proporção cada vez maior e poderia sim vir a fazer com que esses seres humanos, essas sociedades, buscassem outras maneiras de se organizar politicamente, de buscar justiça, felicidade. É o início do que a gente hoje, claro, já naturalizou por uma questão de processo histórico. É o início da ideia de que você pode, a partir das suas ideias, do seu pensamento, pensar no que poderia ser a sociedade. Então, hoje, para nós, isso é muito natural. A gente tende a pensar, a se perguntar uns para os outros, né? Poxa, qual seria o mundo ideal para ti? Qual seria a realidade que tu gostaria de viver? E as pessoas vão responder muitas coisas. E isso estava nascendo naquele momento. É essa antropologia revolucionária que se opõe à antropologia tradicional, que vai constituir o progressismo de primeira ordem, e é a isso que o conservadorismo de primeira ordem vai se opor. E a gente vai ver isso com mais detalhes agora. Mais uma frase do Bobbio, para que a gente possa costurar esses nossos raciocínios. Lá vai. O resultado a que tendiam estas teorias, e no caso as teorias racionalistas e da antropologia revolucionária do século XVIII, que constituía o progressismo, o resultado a que tendiam essas teorias era o de fazer da história humana um processo aberto e ascendente, baseado numa antropologia revolucionária, onde o indivíduo fosse núcleo ativo, capaz de se tornar melhor, tornando-se cada vez mais racional. Vejam bem, isso não é muito familiar para nós? A busca do progresso a partir da razão, isso é uma marca da contemporaneidade barra modernidade, do Modern Age em inglês. Isso é uma marca do mito do progresso, a maneira com que a gente busca, a partir da razão, mediar e situar a realidade e também mudar ela. E é a isso, em grande parte, que o conservadorismo vai se opor. E antes de entrar no Edmund Burke, a gente precisa ter em mente que reacionarismo e conservadorismo são coisas muito diferentes. Vejam bem, o conservadorismo, em um primeiro momento, vai quase que funcionar como um progressismo moderado. O próprio Edmund Burke, a gente vai conferir daqui a alguns segundos, ele não se opunha à ideia de que o homem era, em alguma de suas dimensões, social e que detinha algumas leis, regras para cumprir. O que ele se opunha era que a razão era única e propriamente individual e que poderia descobrir a sociedade por si só. Ele se opunha a essa busca incessante de melhora a partir desse ímpeto revolucionário que os iluministas do século XVIII, como um todo, tendiam a pregar. O reacionarismo, como eu comentei antes, não é o conservadorismo, e quando as pessoas sabem disso, que um não é sinônimo do outro, e quando não confundem, tendem a pensar que o reacionarismo é, na verdade, a radicalização do conservadorismo, mas isso também não é verdade. O reacionarismo tende a querer retomar o passado tal como ele era, tende a ser extremamente nostálgico, tende a ser muito apegado, inclusive dentro de suas atitudes políticas, a esse passado. E é evidente que o conservadorismo olha para o passado com um certo cuidado muito maior que o progressismo. Mas as coisas não se confundem. Enquanto o conservador, ele aceita a mudança desde que o ritmo da mudança seja controlado e seguro, o reacionário não aceita a mudança. Ele quer voltar para o passado. Um passado geralmente glorificado, um passado mítico. Então existe essa diferença. Antes da gente entrar no conservadorismo em si e no Edmund Burke, é necessário desvincular reacionarismo e conservadorismo. Então, aí entra uma questão bem interessante, que no século XVIII, quando estão se firmando as posições progressistas, as posições conservadoras, o progressismo se radicalizando vai se distanciar dos valores transcendentais, da natureza dupla do homem, né? E enquanto o conservadorismo vai manter isso. Então, nós temos entre conservadores e progressistas no século XVIII uma formação humanista, intelectual em comum. Eles não vão discordar em tudo, mas eles vão discordar justamente nesse enaltecimento que o progressismo faz da razão como mediadora da realidade. E o conservadorismo vai ser bastante mais cético em relação a como as mudanças podem acontecer e o próprio caráter da natureza humana, né? As mudanças podem ou não mudar o ser humano. É mutável? Não sabemos. O conservadorismo tende a olhar para isso de uma maneira bastante cética. Agora, finalmente entrando no Edmund Burke, que é um irlandês conservador, fundador do pensamento conservador no século XVIII, nós vamos ter uma noção muito mais própria do conteúdo em si do conservadorismo agora. E entrando agora no Edmund Burke, o mais clássico, né, representante da tradição do pensamento conservador, o Burke atentava contra o iluminismo, contra a filosofia iluminista do século XVIII, o século das luzes, contra os substratos políticos da Revolução Francesa. Ele era um crítico do revolucionarismo francês e um crítico ainda mais ferrenho dessa ideia progressista de razão ativa e individual sobre a qual pregavam os iluministas do século XVIII. E essa perspectiva iluminista, inclusive, sendo um pouco mais claro, tinha a razão como medida do real. Então, para os iluministas e os progressistas, a razão se desenvolveria no mundo social e seria também a juíza da realidade, digamos assim, exigindo, inclusive, por vezes, como juíza, certas mudanças, conforme os raciocínios dos valores autônomos da razão. Então, é a isso que os conservadores se opõem, a essa razão como medida do real. E aí, mais uma vez, uma frase do Norberto Bobbio, o autor aqui que vai fornecer todos esses raciocínios para nós. Lá vai. Burke representa as posições daqueles que, sendo intérpretes e protagonistas das profundas mudanças sociais, perdão, econômicas e culturais ocorridas no século europeu a partir do século XVIII, na verdade, 16. Eu vou recomeçar toda essa frase aqui porque eu me confundi um pouco. Tomar uma aguinha, peraí. Lá vai. Burke representa as posições daqueles que, sendo intérpretes e protagonistas das profundas mudanças sociais, econômicas e culturais ocorridas no cenário europeu a partir do século XVI, haviam dado início à mundanização da vida, sem, contudo, se afastar do ideal de um universo moral estável e ligado a um sistema de valores transcendentes. Ou seja, o Burke estava sim incluso nessa tradição de pensamento moderna, até aí no século XVIII, de pensar o mundo de maneira mais secular, de pensar o mundo de maneira menos vinculada totalmente à religião e aos raciocínios teológicos, mas ainda assim ele estava, enquanto um conservador, e justamente fundador do conservadorismo por isso, defendendo um ideal universal moral estável. Então, assim, a razão ativa e individual que os progressistas pregavam ia contra essa estabilidade moral do universo que o Burke defendia. Justamente porque essa razão poderia modificar as coisas de maneira muito rápida e comprometer a estabilidade social, além de atentar contra o sistema de valores transcendentes, que advinha, é claro, do caráter divino dos seres humanos e da influência da religião nos seres humanos. Ou seja, apesar de estar inserido nessa mundanização da vida, como chama o Norberto Bobbio, o Burke não se afastou do ideal de um universo moral estável, que era, na verdade, tudo que os iluministas e revolucionários franceses pregavam contra. Contra essa estabilidade do universo moral. Porque se tu prega que a razão é individual e ativa, tu tá pregando que, na verdade, tu pode chegar a conclusões às quais a razão vai delimitar que você deve mudar a realidade. Isso pro Burke é muito arriscado. E é justamente o que vai acontecer na Revolução Francesa, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, em todo esse papo que é fundador da contemporaneidade, da idade contemporânea, ou, em inglês, the modern age. E nessa cisão dada dentro do conceito de laicização do pensamento político europeu, os radicais, que vão ser os progressistas, punham a fé na razão e no caráter exclusivamente histórico da humanidade. É importante esse ponto, é muito importante. Enquanto os progressistas vão estar dando muita ênfase à razão, à maneira com que a racionalidade humana pode mudar sim a realidade, os conservadores vão olhar com ceticismo para isso. Vão pensar: poxa, será que a razão pode mudar? A razão individual, ativa, essa razão que a filosofia iluminista, que os progressistas tanto pregam, ela pode mudar a natureza humana? Não, na visão conservadora não. Os conservadores têm um ceticismo em relação à mudança da natureza humana, um ceticismo em relação a esse idealismo que tende a estar as ideias progressistas mais relacionadas. Então, a tese conservadora, fazendo o contraponto à progressista, nesse primeiro momento, ainda estamos no século XVIII, né? Ela vai estar muito apegada aos valores transcendentais, ou seja, os valores divinos, os valores de moral cristã, não admitindo que a natureza humana fosse modificável pela ação prática e política, justamente pelo seu caráter divino. A natureza humana está inserida num contexto maior, a partir da perspectiva conservadora, que é o contexto divino. E por isso, essa ação prática política a partir da razão, da racionalização da vida, é olhada com maus olhos pelos conservadores. Progressistas e conservadores, nesse momento, tendem a concordar, em algum nível, que o ser humano se realiza na sociedade, que tem leis e exigências próprias. Mas eles vão discordar dessa razão ativa e individual, a qual eu já comentei. Os conservadores vão ser céticos em relação a essa possibilidade de mudança da realidade, vão ser críticos dessas mudanças, de onde essas mudanças podem levar à sociedade, enquanto os progressistas vão ser muito mais abertos a esses ímpetos de construir, a partir da razão, novos modelos de sociedade. As mudanças temporais, locais e sociais do conservadorismo como doutrina de pensamento vão acompanhando as próprias mudanças do conservadorismo, que cada vez mais radical, o progressismo, faz com que o conservadorismo incorpore cada vez mais elementos que o próprio progressismo defendia anteriormente. Me entenderam aqui? É como se, à medida que o progressismo fosse se radicalizando e defendendo cada vez mais pautas de cunho radical, na visão dos conservadores, não resta outra possibilidade a não ser os conservadores irem incorporando dentro dos seus da sua tradição de pensamento algumas pautas que antes eram progressistas. E agora a gente vai dar alguns exemplos dentro do século XIX. Quais vão ser as pautas, por exemplo, dentro do século XIX, do progressismo, que vão situar o conservadorismo e as suas mudanças? A primeira delas: foco na racionalização e, portanto, nas ciências naturais, no seu exemplo, para a sistematização do conhecimento humano. Esse é um das hipóteses fundamentais do progressismo dentro do século XIX. O segundo deles é a democracia e a expansão do sufrágio a todos os indivíduos. É uma pauta progressista ferrenha do século XIX. A terceira delas é o matéria. Perdão. É o materialismo histórico e a interpretação da história humana a partir da luta de classes. Isso tem um papel dentro da história do progressismo do século XIX imensurável. Como é que o conservadorismo vai ficar nesse sentido? Ele, primeiramente, vai se opor a essa maneira com que a racionalização vai sistematizando todo o conhecimento. Mas chega um devido momento do século XIX que o conservadorismo vai abraçar esse cientificismo, justamente pelo seu caráter objetivo. E o conservadorismo dentro do XIX vai se opor ferrenhamente a essas pretensões do progressismo de expandir a democracia e o sufrágio a todos os indivíduos. Inclusive, as justificativas são bastante interessantes. Vamos analisar aqui. Pensem comigo. Quem é que pode participar do Estado dentro do contexto do século XIX? Em vários dos sentidos e realidades políticas. Na perspectiva conservadora, são os que participam tributariamente e socialmente desse Estado. Ou seja, em alguns contextos políticos, a nobreza, em outros contextos políticos, a burguesia, que pode financiar os projetos políticos desse Estado. Então, é quem, em última instância, contribui para que o Estado exista. Então, a tese conservadora e a tradição de pensamento conservador ao longo do 19 vai estar se opondo à democracia e à expansão do voto, por exemplo, às massas. Porque eles temem, primeiramente, eles argumentam que, na verdade, assim, as massas não contribuem para a existência tributária e financeira, por exemplo, do Estado. Então, portanto, só pode participar quem tem dinheiro. Essa é a justificativa, por exemplo, da maneira com que só pessoas que têm determinados hectares de plantação de cana-de-açúcar podem votar na primeira Constituição brasileira lá de 1824. Essa é a justificativa política conservadora. Na época não era nenhum absurdo. Então, não é que eu esteja defendendo isso, não me entendam errado. Eu estou só situando, e historicizando o nosso debate aqui. Porque a gente tende a pensar, por exemplo, quando estuda história, que, nossa senhora, como é um absurdo isso, olha, as pessoas, elas só podiam votar lá no Império Brasileiro, né, inaugurado em 1822, com a independência do Brasil, e institucionalizado com a Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil, as pessoas só poderiam votar se tivessem determinado número de hectares de cana-de-açúcar, etc. Ok. Pode dizer que isso é um absurdo da tua perspectiva de hoje. Mas para a história da época, para aquele momento, era uma ideia bastante plausível, assim, e defensável. E o conservadorismo, naquele momento, vai se opor, sim, à expansão, por exemplo, da inserção das classes mais pobres e das massas ao processo político. Vai se opor também, obviamente, ao materialismo histórico, a interpretação da história humana a partir da luta de classes, né, o marxismo que nasce no século XIX. Então, é nesse XIX que o conservadorismo tende a ficar menos apegado aos valores transcendentais e se apegar a uma ideia que antes era progressista, que é a ideia de desenvolvimento constante da humanidade. O conservadorismo vai abraçar também essa ideia no século XIX, que era uma ideia que antes eles estavam mais avessos, assim, conservadores como Edmund Burke, os conservadores de primeira hora, eles não vão olhar com bons olhos essa ideia de que há um desenvolvimento constante. Mas a perspectiva conservadora, se opondo à progressista, vai ser de um desenvolvimento constante, mas evolucionista do progresso. Enquanto a perspectiva progressista vai tratar de uma razão, de novo, mais ativa e individual, e uma superação dialética do passado, inclusive dentro do marxismo, também do anarquismo, né? A gente vai ter essa superação do passado. O progressismo tende, como um todo, a pensar que o passado precisa ser superado, enquanto o conservadorismo tende a valorizar o passado e as lições aprendidas por esse. Essa é uma marca muito fundamental, assim, seja lá quando a gente vai analisar e onde a gente vai analisar esse par, conservadorismo e progressismo, que são tendências de pensamento dentro dessa modernidade, contemporaneidade política do mundo, e não propriamente uma dualidade absoluta, né? Eu retomo, são tendências que a gente pode pensar aí, os posicionamentos políticos, não algo engendrado, né? Algo absoluto, algo fixo. Então, apesar de incorporar diversos elementos do progressismo ao longo do 19, também o século 20 como um todo vai ser diferente, né, para essa dualidade conservadorismo-progressismo. Mas apesar de incorporar diversos elementos do progressismo, o conservadorismo continua a negar um ponto essencial do progressismo, que é a autonomia histórica do indivíduo, procurando se opor a isso dentro da ideia de estabilização do indivíduo. Então, assim, ao invés da sua inflamação numa dialética revolucionária que procura sempre o mais racional, o melhor, né, o aprimoramento, que seria a tese progressista, a tese conservadora, apesar de abraçar o cientificismo objetivista, apesar de abraçar a ideia de constante desenvolvimento da humanidade, ela vai sempre tender à estabilização do indivíduo e não à autonomia histórica do indivíduo enquanto ser que tem esse que ao qual seria dado o direito revolucionário, né, por natureza, digamos assim, né? E inclusive a antropologia revolucionária da qual a gente falava no início desse podcast tinha todo o sentido. Então, ao longo do 19, a gente vai ter exemplos de conservadorismos, por exemplo. Não por conteúdo, mas por contraposição ao progressismo. A filosofia de Estado de Hegel, o positivismo de Auguste Comte, o evolucionismo liberalista de Herbert Spencer, os nacionalismos autoritários, romântico e imperialista, e todos esses raciocínios que eu acabei de citar, eles não negavam o progresso. Reparem, não negavam o progresso. Mas por que que eles não podem ser tratados como progressistas, então, Murilo? Vejam bem. Eles não negavam o progresso, mas ligavam o progresso a um Deus transcendente e faziam com que o progresso da humanidade fosse conduzido de fora, tirando e negando o principal aspecto do progressismo que o define, inclusive até hoje, que é a autonomia histórica racional dos indivíduos. Então ele negava isso. Se a gente for pensar, por exemplo, num exemplo histórico mais clássico e conhecido das pessoas, que é o posicionamento geopolítico do Império Britânico no século XIX, nós temos isso, sim. Nós temos essa ideia imperialista de mundo, no qual o progresso está lá, a ideia de evolução da civilização está lá, mas ela é conduzida sempre de fora. Ela é conduzida pelas autoridades britânicas, nessas colônias, nesses protetorados. Então, é sempre de fora. Ela nega. Essa ideia conservadora, nacionalista, autoritária, imperialista, nega, apesar de certa forma, de ser pregar o progresso, ela nega ela nega essa perspectiva de autonomia dos indivíduos. Então, não são os egípcios que vão promover o progresso dentro do Egito, são os britânicos, porque os egípcios, e aí a gente entra num papo de orientalismo, né, que pode ficar para um outro podcast, mas são os britânicos que vão promover o progresso lá. É sempre de fora. O progresso do século XIX, conservador, ele é sempre de fora, atrelado a Deus, ao transcendente, de certa forma, e a esse cientificismo evolucionista não ligado à autonomia do ser humano. Agora a gente entra num mote do conservadorismo, e à medida que eu traço essa evolução dos conservadorismos, o que aconteceu com ele em relação ao progressismo, como é que foi se dando essa díade, eu vou dando umas pitadas assim de coisas que definiam o conservadorismo e ainda definem ele de certa forma até hoje. Uma coisa que definia e ainda define o conservadorismo é, com certeza, a incerteza e o ceticismo em relação ao desenvolvimento autônomo da humanidade. Então, à medida que o progressista olha com otimismo e com bons olhos para as mudanças e, de certa forma, os ímpetos revolucionários, o conservador tende a ficar mais apegado à ordem, a ficar mais apegado ao que costumava ser, né? Não que ele não esteja aberto a mudanças. Ele tá, mas ele sempre fica preocupado e olha com incerteza, com ceticismo, os ímpetos revolucionários, os ímpetos de mudança. Principalmente se essa mudança for muito rápida. Então, agora mais uma frase do Bob pra gente entrar na parte final desse podcast. O conservadorismo pensou e aprofundou muito mais o problema do poder político do que a tradição de pensamento progressista. Os progressistas, nesse sentido, pensaram menos sobre o problema do poder político do que os conservadores. E justamente por causa que os progressistas têm uma perspectiva histórica aberta. Eles acreditam que o ser humano é fundamentalmente livre e racional. E essa ideia, né, dá origem a utopias políticas, como o anarquismo, o comunismo. E nesse sentido não fala a palavra utopia com sentido de denegrir, né? Na verdade, denegrir também não é uma palavra muito boa, né? No sentido pejorativo, né? Agora eu encontrei a palavra boa. Essas ideologias, anarquismo e comunismo, é mais para dizer aqui que enquanto os conservadores passam a se preocupar muito mais com problemas em relação à natureza do poder político, às limitações do poder político, do Estado, os progressistas estão escrevendo e pensando um nível muito mais aberto à perspectiva histórica da autonomia do ser humano racional, que pode sim e deve mudar a realidade. E mudar para o quê? Vamos pensar, é uma sociedade sem Estado, com o Estado, quais são os limites, qual é a organização, propriedade privada, todos esses aspectos. Então, os conservadores pensaram muito mais sobre o poder político, né? Então, é justamente, na verdade, pelo conservadorismo ter a noção e a consciência dos limites inerentes ao ser humano que ele busca compreender o uso e o funcionamento do poder, da coação política, do Estado nas sociedades humanas. Então, é essa perspectiva que o ser humano, as suas ideias, a sua racionalidade, elas são limitadas e finitas, que o conservadorismo presta muito mais atenção. E ele pensando o poder político, o conservadorismo, né, os conservadorismos na prática, mas para ser mais didático aqui, vamos dizer que é um conservadorismo, né? O conservadorismo ele vai chegar a uma marca dele, inclusive muito interessante até hoje, que é o tabu da lei. Os conservadores defendem, tendem a defender muito mais a legalidade, né, das coisas e a ordem vigente do que os progressistas, que tendem a olhar com olhos mais céticos a institucionalidade à medida que ela promove coisas que a razão que esses progressistas defendem que seja usada, a razão faz com que eles concluam. Então, os progressistas concluem certa coisa, a institucionalidade não está de acordo com isso, os progressistas vão ter muito mais facilidade em ir contra a institucionalidade. Os conservadores não. Eles tendem a defender a lei. É o tabu da lei, tabu da institucionalidade. E é justamente por essa coisa, por esse medo da insegurança jurídica e social. O Burke, inclusive, a gente retorna ele agora, ele olha com olhos assim de horror para os acontecimentos da Revolução Francesa. Porque é muito anárquico na visão dele. Que tipo de revolução que prega liberdade, igualdade, fraternidade pode gerar um acontecimento como o terror jacobino, por exemplo. Né? As pessoas decapitadas, né? Essa insegurança social. Os conservadores tendem a ficar do lado das garantias de que a lei será cumprida, digamos assim. Então, dentro desses escritos sobre o poder político, eles tendem a pensar, o conservadorismo também é marcado por esses pensamentos em relação aos mecanismos políticos de limitação do poder. Então, como é que o poder pode ser limitado? Qual é o limite do poder? O que que as pessoas vão fazer quando elas têm poder? Então, apesar do poder político ser polêmico para os conservadores, ele vai ser também o cimento da convivência em sociedade. Então, é o poder político, as garantias legais que vão garantir que as pessoas, né, vivam em sociedade de maneira mais segura, digamos assim, né, institucionalmente, legalmente. Já dentro da perspectiva progressista, a crítica e o ceticismo à institucionalidade ganham espaço. Então, eles olham a institucionalidade, como eu comentei antes, com um olhar mais duvidoso. Então, o medo que os conservadores sentem em relação a mudanças que podem levar a lugares incertos, os progressistas olham com bons olhos. Eles olham para as mudanças pensando que elas podem levar a lugares mais justos, otimistas, modificados, aprimorados a partir da razão. Então, o autor agora, o Norberto Bobbio, vai nos levar a uma ideia que eu achei bastante interessante de comentar aqui com vocês, que o conservadorismo vai ter diversas derrotas, né? E pro progressismo, ao longo dessa história, dessa dualidade, a história do conservadorismo e do progressismo. E ele comenta que dentro do progressismo existe um messianismo imbuído de cientificismo e historicismo, que o conservadorismo, ainda que ele pense muito sobre o poder político e que os raciocínios sobre o poder político do conservadorismo sejam muito interessantes, legítimos, extremamente importantes, o conservadorismo não, ele tem dificuldade de se manter, ele acaba tendo de se modificar justamente por esse mito progressista, científico, historicista, de que sim, nós podemos mudar a realidade a partir do ser humano e de que nós devemos, dentro de algumas teses progressistas, esse messianismo que o Norberto Bobbio vai apontar, ele coloca em xeque e faz com que o conservadorismo tenha muitas perdas e acabe tendo de abraçar certas ideias que antes eram apenas progressistas. E aí vai uma frase do autor para que a gente possa ir traçando o caminho final do podcast, esse que é o primeiro episódio dessa série, desse podcast sobre política, política descomplicada. Lá vai. O conservadorismo perdeu a priori, no terreno moral e emotivo, sua batalha política contra uma democratização cada vez mais radical da sociedade, tornando estéril até a própria contribuição para o estudo do poder, indubitavelmente sua parte mais vital. Traduzindo, né, trocando em miúdo aqui o que o Bob comenta, é que hoje, por exemplo, a gente vive numa sociedade que até os conservadores eles não se opõem à democracia, ao sufrágio universal, por exemplo. Nós não temos conservadores que hoje vão pregar que as mulheres não deveriam votar, por exemplo. Então, essa marca dos conservadores de que existem limites para a participação política, ela vai ser totalmente varrida pelo progressismo. E hoje a gente tem o conservadorismo que abraçou isso, na verdade. Então, à medida que o progressismo vai avançando, o conservadorismo vai ter que ir se moldando nessa relação que existe entre os dois, entre essa díade de conservadorismo e progressismo. E agora, mais uma frase do Bobbio, para que a gente vá para o final mesmo desse podcast, que é a seguinte, lá vai. A entrada das massas na cena política constituiu, na primeira metade do século XX, o principal pesadelo do conservadorismo. Mais uma vez, o Norberto Bobbio vai nos situar de que o conservadorismo, desde a sua sistematização de pensamento ali da tradição como um todo, intelectual, com Edmund Burke, vai sofrer muitas perdas e vai ter que se modificar, abraçar os valores científicos, deixando um pouco de lado os valores transcendentais. Vai ter que hoje em dia, por exemplo, o conservadorismo do século XXI, ou o neoconservadorismo, como alguns autores se referem, ele vai ter que sim aceitar que o sufrágio universal aconteceu, e essa foi uma grande derrota do conservadorismo do século XIX, barra início do XX, ele vai ter que aceitar algumas coisas. Ele vai ter que, inclusive, incorporar alguns raciocínios dentro dos seus posicionamentos, né? Da tradição de pensamento em si. Ele vai ter que ir se modificando, né? E agora, a última frase para que a gente possa finalizar esse podcast, também do Norberto Bobbio, também do Dicionário de Política. Lá vai. O conservadorismo, seduzido pela aparente objetividade dos valores da ciência, não saiu vitorioso com tais progressos. Tendo trocado seu ontologismo filosófico pelos valores práticos oriundos das ciências naturais, traiu sua razão de ser, que era a de defender a estabilidade social em nome de uma filosofia das limitações humanas, adotando de maneira indireta e ambígua o secularismo e a visão histórica aberta a que queria se opor. Então, o Norberto Bobbio, dentro dessas definições que ele vai dando de conservadorismo, termina essas definições com uma perspectiva bastante, digamos, pessimista para o conservadorismo. E partindo do pressuposto que ele escreveu em 76, nós tínhamos, claro, ali em 76 já o maior, talvez o maior filósofo conservador do século XX, Roger Scruton, escrevendo sobre conservadorismo contemporâneo, sobre sistematizando muitas ideias dos conservadores. Então, talvez coubesse agora para nós uma reanálise, né, dessa posição que o conservadorismo tem ainda na tradição de pensamento política contemporânea, né? O neoconservadorismo, distinguir ele do reacionarismo, que é, na verdade, o ímpeto e o projeto político quase idealista de se retornar ao passado, enquanto o conservadorismo é o ceticismo em relação às mudanças e o cuidado em relação às mudanças e o que elas representam em termos institucionais. Então, espero que eu tenha conseguido ser claro. Esse é um podcast, claro, que por ser inicial, por ser o primeiro episódio, ele traz alguns erros, algumas falhas de dicção, de né, problema de leitura aqui, etc. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido de bom proveito. Estamos chegando quase aos 50 minutos, né? Eu pensei que ia dar uns 20, mas tá sendo muito interessante para mim. A publicação vai ser semanal e tô pensando em fazer o segundo episódio sobre liberalismo. Então, esse foi o primeiro episódio. Fiquem ligados aí na Política Descomplicada. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, seja lá quando vocês estiverem ouvindo isso. E até uma próxima.